saiba o que movimentou o mercado financeiro no Brasil e no mundo. Você está ouvindo o Análise do Dia, um podcast original do Sicredi.
Boa noite, eu sou Gabriel Mesquita, economista do Sicredi, seu podcast Análise do Dia. Vou falar um pouquinho sobre os eventos que movimentaram o mercado e a economia nessa segunda-feira, dia 15 de junho de 2026. Hoje foi um dia de alívio global, com um acordo preliminar aí entre Estados Unidos e Irã, mas no Brasil a queda forte do petróleo acabou aí derrubando a Petrobras, né, que é uma empresa que tem um peso muito grande no índice e acabou puxando a Ibovespa para baixo, que acabou fechando em queda, né? A Ibovespa fechou em queda de 0,42%, aos 170 mil pontos. O dólar ele subiu, tá, hoje 0,10%, cotado aí a R$ 5,07. E na curva de juros a gente viu um ajuste, né, uma queda nas taxas, que são, refletem expectativas de mercado aí para a taxa Selic no futuro, né, no caso. É uma queda, partindo logicamente de um patamar muito elevado, né, com os juros brasileiros embutindo ali um prêmio de risco muito grande, um prêmio inflacionário, né, por conta aí, do conflito, né, que já se arrastava aí há quase 4 meses, tá. Sobre esse acordo no Oriente Médio, o principal assunto do dia, né, que foi esse acordo preliminar, esse memorando de entendimentos para suspender as hostilidades entre Estados Unidos, Irã, Israel e Líbano. Vale lembrar também que a gente está tendo um conflito lá no Líbano, inclusive continuou hoje, né, houve relatos aí de ataques do exército israelense em território libanês. Então isso continua sendo uma questão, né, lá no Líbano, no caso, que já que o Irã exige que cessem as hostilidades por lá também no acordo, né, na divulgação do memorando, no caso. Tá? Com isso, o Brent caiu, né, quase 5%, uma correção muito forte, aí, com o Brent cotado a US$ 83 o barril, muito abaixo do patamar que a gente chegou a ver, ao longo desse ano, né, com o Brent tocando aí a casa dos US$ 120 o barril. Apesar disso, vale relembrar, né, o tanto que a gente já andou, né, já que o Brent, em dezembro do ano passado, ele tinha fechado próximo dos US$ 60 o barril. Então, a gente teve um aumento de nível muito grande no preço do petróleo, que garante aí que a gente tenha um choque inflacionário significativo. Tá? E não só isso, a projeção de mercado é que o Brent continue pressionado, aí, próximo dos US$ 80 o barril nos próximos meses, já que a retomada da produção de petróleo e derivados na região do Golfo deve ser lenta, assim como a normalização do tráfego marítimo no Estreito de Hormuz. Tá? O Ibovespa ele virou para queda, como eu disse, né, por conta não só por causa da Petrobras, que caiu ali quase 5%, né, significativamente, uma queda significativa, mas também pesou a saída de recursos da bolsa local, com investidores estrangeiros preferindo ações de tecnologia nos Estados Unidos, né, especialmente depois do forte desempenho de papéis ligados a inteligência artificial e toda a sua cadeia de suprimentos, né? Por exemplo, em empresas de semicondutores e outras empresas da cadeia. Tá? O que vale observar agora é se o petróleo estabiliza, se o fluxo estrangeiro volta para emergentes e se a Petrobras consegue parar de pressionar o índice para baixo, né, com a correção do petróleo. Por fim, o dólar fecha quase estável, né, e juros caem de olho no Copom. O real começou o dia mais forte, ganhando ali força frente ao dólar, mas perdeu o fôlego à tarde e fechou meio de lado aí, próximo de R$ 5,07. Né? A explicação é que a queda do petróleo reduz parte da tese favorável ao real, né? Já que o Brasil é exportador líquido de petróleo e energia, quando exporta petróleo mais caro, ele tende a entrar dólares no país, né? Acaba beneficiando o real, o que a gente chama de termos de troca favoráveis, né? Nos juros, porém, a leitura foi diferente. O petróleo mais baixo ajuda a reduzir a pressão sobre combustíveis e inflação, o que aumenta a chance do Copom continuar cortando a Selic, né, eventualmente. Aumenta muito a chance de a gente ver mais um corte na próxima reunião, né, dessa semana, né, na super quarta. Quando a gente olha para as opções digitais da B3 ali, e elas indicam cerca de 80% de chance de corte de 25 pontos base na Selic, né, na próxima reunião. Mas o mercado não vai ficar só atento à decisão de política monetária, de eventual corte, mas também à comunicação do Copom, né? Com a deterioração que a gente está vendo as expectativas de inflação no boletim Focus. Depois da última reunião, a gente teve a divulgação do PIB do primeiro trimestre, né, que surpreendeu o mercado para cima, mostrou uma solidez, uma robustez da economia brasileira também, né? Isso é um desafio para o Copom, já que a atividade mais forte tende a aumentar a chance de a gente ter um espalhamento, né, do choque de combustíveis para outros preços também, né? Vale lembrar que a economia brasileira é muito indexada, e o mercado vê um risco cada vez maior ali de uma inflação mais alta ano que vem também. E vale notar, né, como o Copom vai tratar o potencial de o El Niño, né, que está sendo confirmado aí para o segundo semestre desse ano, gerar uma inflação adicional no preço de alimentos, tá? Bom, amanhã a gente vai ter aí a divulgação do IGP-10 de junho, né, o índice de preço da Fundação Getúlio Vargas. Também teremos a pesquisa mensal do comércio de abril aqui no Brasil, né, que vai trazer as vendas no varejo, e da decisão de política monetária do BOJ, né, o Banco do Japão, que é esperado aí um aumento da taxa de juros, por lá, né? Por hoje é só, pessoal. Obrigado pela audiência e até amanhã.
Você ouviu o Análise do Dia, um podcast original do Sicredi. Até a próxima!